Olá, o Na Frequência Fundação está no ar. Eu sou Braulio Piovesana, analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier. E no programa de hoje, a UZI Minas e a Fundação São Francisco Xavier, juntas por você, farão um alerta sobre a situação agravante da Covid-19. Passaremos por todos os hospitais administrados pela Fundação São Francisco Xavier, o Hospital de Cubatão, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, em Minas Gerais, o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira, o Hospital Maternidade Vital Brasil em Timóteo e o Hospital Márcio Cunha em Patinho.
Na Frequência Fundação.
Para me ajudar, eu conto com a participação dos meus colegas, Beatriz Butiano e Cássio Santana, também analistas de comunicação da Fundação São Francisco Xavier. Olá, Beatriz. Conta pra gente como está a situação aí em Cubatão e que o hospital tem feito com relação a essa triste realidade.
Oi, Braulio. Olha só, como em todo o país, os casos de Covid-19 têm aumentado e preocupado a todos por aqui também. Eu converso hoje com a superintendente do Hospital de Cubatão, doutora Ana Rosa dos Santos. Bem-vinda, doutora.
Olá, obrigada, Bia. É um prazer participar do programa.
Doutora, o que o hospital tem feito para atender os casos crescentes da Covid-19 aqui em Cubatão?
Bom, desde o ano passado, no mês de março do ano passado, o hospital já se mobilizou para esse atendimento dos pacientes Covid. Nós fomos o primeiro hospital da Baixada a fechar o hospital para visitas. Nós já diminuímos também as cirurgias eletivas, diminuímos movimentos de bloco cirúrgico, diminuímos também atendimentos ambulatoriais. Nós participamos ativamente do Comitê Municipal de Covid e participamos também do Comitê de Crise da UZI Minas na elaboração de protocolos, tanto protocolos de vacinação, protocolos para tratamento de prevenção da doença e da própria, do próprio movimento em relação à abertura ou não de novos leitos. Porque à medida que o município nos demanda, a gente tem que se organizar para abrir novos leitos. Aqui é um hospital de média complexidade e ano passado e também esse ano cogitaram abertura de vários hospitais de campanha. Nós optamos por abrir os leitos dentro do hospital mesmo, em áreas que nós tínhamos inativas, e o que deu muito sucesso no ano passado, tanto que esses leitos estão até hoje montados, e à medida que a demanda for aumentando, o que a gente tem que fazer é só recursos humanos para a reabertura desses leitos.
E qual que é o perfil das pessoas que têm dado entrada aqui com sintomas da Covid-19? Mudou um pouco em relação ao início da pandemia?
Sim, esse ano mudou o perfil em relação ao ano passado. Ano passado, a maioria dos nossos pacientes era acima de 65 anos, em sua maioria, e a maioria do sexo masculino, uma proporção de 50% do sexo masculino. Esse ano, a proporção entre sexo masculino e feminino está bem próxima e a idade está o paciente mais jovem. A gente tem, os casos têm aparecido entre 50 e 59 anos e também apareceram crianças. A gente já teve um aumento expressivo de crianças de janeiro a março de 0 a 4 anos, coisa que nós não vimos no ano passado.
Como garantir a segurança dos pacientes e também dos colaboradores aqui do hospital?
A gente tem o programa, primeiro os protocolos de segurança, os protocolos tanto da Anvisa quanto protocolos institucionais, para a gente ter distanciamento, lavagem das mãos, uso de máscaras. A gente tem os 5 minutos de segurança que é feito com os colaboradores, em que a gente repassa isso, além das próprias mídias sociais, na intranet, comunicação do gestor. Em todas as nossas reuniões, a gente sempre passa essa questão da segurança para os colaboradores. Dos pacientes, a gente tem um núcleo de segurança do paciente que age ativamente em relação à Covid, não só quando da prevenção e nem de disseminação da doença, mas também para queda, tromboembolismo. A gente fica muito focado no cumprimento desses protocolos.
E, doutora, quais são as principais dúvidas relacionadas aos protocolos de segurança? E eu queria que a senhora deixasse um recado também aos nossos ouvintes.
Sim, em relação aos protocolos de segurança, sempre tem alguma dúvida, por exemplo, agora em relação ao uso de máscara, se a máscara de tecido ela é eficaz ou não, se é para usar N95 em áreas que não são áreas de Covid. Então, a gente sempre reforça isso com os colaboradores. Tem havido muitas dúvidas também sobre essa nova cepa, dessa variante do vírus, se a vacina é eficaz ou não, e a gente tem tirado essas dúvidas com os nossos colaboradores. E o meu recado é que a doença está presente, ela ainda não acabou, e mesmo quem está vacinado, que ele pode não ter a forma grave da doença, mas que ele transmite a doença normalmente. Então, que as pessoas e os funcionários não evitem aglomerações, que usem álcool gel ou água e sabão para lavar as mãos, o uso da máscara é obrigatório também. E outra coisa, se você tiver algum sintoma gripal, que você não vá para o seu local de trabalho. Você se dirija ao pronto atendimento, que eles vão te direcionar na medicina do trabalho, para que esse protocolo de síndromes gripais seja cumprido.
Muito obrigada pela participação, doutora.
Eu que agradeço, Bi. É um prazer falar com você.
Braulio, eu sei que os casos também têm aumentado aí em Minas, na região de Tabira e no Vale do Aço, não é mesmo?
Obrigado pelas informações, Bia. E é isso mesmo, a situação por aqui é de alerta. E quem nos conta é o Cássio Santana, que neste momento está no Hospital Maternidade Vital Brasil em Timóteo. Olá, Cássio, bem-vindo ao Na Frequência Fundação. Como está o cenário aí nessas duas regiões?
Olá, Braulio. Olá, Bia. É um prazer participar do podcast da Fundação. Estamos em alerta, tanto aqui em Timóteo como em Itabira. Eu conversei mais cedo com a doutora Andréa Maria de Assis Cabral, médica infectologista do Hospital de Itabira, que falou sobre esse agravamento.
Vivemos hoje na região de Itabira, na região do Vale do Aço, na região de Minas Gerais e também de todo o Brasil, uma situação muito grave. Não somente em relação à transmissão do coronavírus, mas também em relação à capacidade de assistência às pessoas infectadas com necessidades de internação hospitalar. Em Itabira, decidimos, através de uma reunião com mais 18 municípios, adotar protocolos rígidos para tentar conter essa velocidade de transmissão do vírus.
Vimos que é um momento de total conscientização, não é, pessoal? E aqui em Timóteo, eu converso agora com a doutora Alessandra de Souza Andrade Martins, que nos diz sobre esse aumento de casos da Covid-19 e reforça cuidados necessários que devemos ter nesse tempo de pandemia. Olá, doutora Alessandra. Bem-vinda ao Na Frequência Fundação. Na sua opinião, o que é mais preocupante nesse momento tão sério?
Sem dúvida, este é um momento de extrema preocupação e extremo cuidado que nós todos devemos ter. Nos últimos 15 dias, a gente vem percebendo um aumento significativo do número de casos de diagnósticos, né, de quadros respiratórios e principalmente de casos mais graves que necessitam internação hospitalar e uso de oxigênio suplementar. Diante dessa situação, a gente vem percebendo uma taxa de ocupação cada vez maior dos leitos, tanto de enfermaria como de UTI destinado à COVID. E isso nos preocupa. Nos preocupa muito porque a gente sabe que pode chegar um momento em que a gente esgote completamente o número de leitos disponíveis. Nos últimos 15 dias, a gente vem também percebendo um aumento significativo de atendimentos no pronto-socorro, de pacientes que necessitam realmente de um maior cuidado.
Doutora, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas com relação à doença?
De modo geral, a gente tem percebido que a população ainda tem muitas dúvidas a respeito da doença. O que a gente realmente orienta é que as pessoas procurem realmente assistência médica logo no início dos sintomas, para a gente poder fazer um diagnóstico mais assertivo e fornecer as orientações necessárias. Né? E assim, a gente sabe que uma vez com a suspeita do quadro, né, respiratório, a gente precisa de orientar isolamento dessas pessoas para evitar aí que a doença se alastre ainda mais. Então, assim, todas as orientações e acompanhamentos, ela deve ser feita pela equipe de saúde e repassada aí à população, né, que precisa.
Então, é importante cada um fazer a sua parte, não é mesmo?
Isso mesmo, Cássio. Muito importante a conscientização de todos, no sentido que todos nós devemos fazer a nossa parte. É muito importante os cuidados, né? Não só dentro do hospital, como também dentro das nossas casas, cuidando das nossas famílias. Só assim a gente vai conseguir um controle melhor aí dessa pandemia e passar por esse período de turbulência que o mundo todo está vivendo. Né?
Obrigado, doutora Alessandra. E vamos a Ipatinga, saber como está a situação por lá. Braulio, o que você nos diz?
É o seguinte, Cássio. No Vale do Aço, os casos de Covid-19 aumentam diariamente. Aqui no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, eu converso com o superintendente do hospital, Dr. Bruno Nunes Ribeiro. Doutor, obrigado por conversar conosco e, para começar, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esse sentimento de quem está na linha de frente nesse momento tão difícil de pandemia.
Lá no início, a gente passou por um medo muito grande do desconhecido, um medo do que a gente não conhecia, né? Enfrentamos a doença, enfrentamos a pandemia desde o primeiro dia aqui no hospital, desde antes dela chegar no Brasil, o hospital já vinha se preparando para enfrentar a pandemia, né? Efetivamente, quando ela chegou, com os números tímidos e posteriormente os números vieram aumentando até o momento que a gente vive hoje. E é um misto de sensação, né? A gente começou com medo, do medo a gente passou a conhecê-la e enfrentá-la. Passamos por um momento de cansaço e vivemos até hoje esse momento de cansaço, né? Mas a sensação de todos, eu acho que é de estafa, né? O sentimento que eu digo para você hoje da equipe médica, da equipe de enfermagem, da equipe de apoio, é de um cansaço muito grande, né? De um inimigo que a gente sabe que está longe ainda de ser derrotado, é de um inimigo que está longe ainda de ser vencido, né? Então, é aquela sensação de uma constante batalha, né? Que a gente vê que ainda está longe de acabar, mas o principal, né, e a sensação que fica de todos os nossos colaboradores é o sentimento de não desistir dessa batalha e que a gente vai continuar batalhando isso aí até a gente vencer essa guerra. Então, acho que assim, a sensação, apesar de cansaço, né, é de que a batalha e a guerra persistem até a gente sair vitorioso. A gente não pensa diferente, a vitória não é o que a gente busca.
Pois é, pessoal, então está claro que a responsabilidade é de todos nós neste momento. E como fazer, doutor, para que as pessoas se conscientizem e entendam que o momento exige um cuidado extremo?
Bom, pessoal, o que eu tenho costumado falar quando me perguntam isso é chocante, né? Pode realmente deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas a pergunta é simples. Se fosse aqui, dependendo do hospital agora, um familiar seu, um pai, uma mãe, um filho que tivesse doente, como é que você se sentiria? Como é que você ficaria nesse momento? Ou seja, se você não quer que isso aconteça com você, não quer que aconteça com aquelas pessoas que são queridas a você, né, cada um tem que fazer a sua parte, né? O hospital tem feito a parte dele, a gente tem dado todo o suporte possível a esse tipo de paciente, tá? Não tem medido esforços, tá? Nem pessoais, nem emocionais, nem econômicos para que a coisa acontecesse, tá? Mas cada um tem que fazer a sua parte. E o que a população como um todo tem que fazer é continuar usando máscara, é continuar mantendo o isolamento social, é continuar lavando as mãos e utilizando álcool em gel, é o que cada um pode fazer, né? Infelizmente, o que a gente tem visto muito foi que, com o passar da pandemia, e eu acho que talvez um cansaço, um estafe da população, né, essas medidas vêm sendo relaxadas. Então, a gente vem vendo aglomerações acontecerem de novo, a gente passa nas ruas e vê muitas pessoas sem máscara, a gente vê as pessoas literalmente se comportando como se a pandemia já tivesse acabado, como se todo mundo tivesse vacinado e essa fosse uma página virada na vida do planeta. A gente sabe que não é, a gente sabe que isso está longe de acontecer, né? E que enquanto isso não acontece, cada um tem que fazer a sua parte, né? Nós, hospital, vamos continuar fazendo a nossa, vamos continuar dando o máximo empenho possível para salvar a maior quantidade de vidas que a gente puder. Mas cada um tem que fazer a sua parte, senão a sensação que fica para todo o corpo de assistência, né, é que a gente está enxugando gelo, né? Então eu peço que cada um realmente colabore, cada um continue mantendo a atenção, e principalmente para os colaboradores, né? Quando você vê um colega de trabalho, e não importa se ele está ligado a você ou está em outro setor, mas você viu um colega de trabalho, você viu um familiar ou alguém, tá, sem máscara, chama atenção, né? Não precisa ser aquela coisa sem educação, não. É só colega, olha, é para o seu bem, é para o meu bem, é para o bem de todos nós, vamos botar máscara. Vamos manter o isolamento, vamos manter, enfim, né? Se cada um fizer a sua parte, aquela coisa, se cada um contribuir um pouquinho, esse pouquinho vira muito e a gente vai vencer essa batalha aí, vamos vencer essa pandemia aí, mas é preciso que todos participem e não só uma pequena parcela, porque senão não vai adiantar.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutor Bruno. E fica a mensagem, pessoal, usem máscara, higienizem as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool em gel e evite aglomerações, né? E a você que ficou conosco, muito obrigado pela audiência e não deixe de mandar sugestões de temas para o podcast da Fundação, ok? Envie sua sugestão para o Minuto Fundação pelo 319-9870-0992. Use Minas e Fundação São Francisco Xavier, juntas por você. Até mais!